Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela quinta-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E cá estamos eu e você, Vini, mais uma bela quinta-feira de muita informação pra galera. Hoje é um grande dia e estamos aqui pra trazer muita informação. Vamos nessa, puxa o cardápio.
Eu, você e uma turma muito boa aqui com a gente. Vamos lá, a primeira notícia de hoje vai falar sobre as eleições americanas e um conflito de gerações.
Em Brasil, o nosso país subiu no ranking de exportação mundial.
Os streamings querem que o sofá seja o novo shopping.
Na matéria de negócios, está cada vez mais concorrido fornecer energia para os atletas.
E na economia, a medida que vai deixar as contas de luz mais baratas pode deixar, na verdade, elas mais caras.
E a gente fecha o episódio de hoje com a curiosidade de quinta-feira lá no finalzinho. Editor, coloca pra gente a palavrinha dos patrocinadores e na sequência a gente vai direto para onde, Vini? Para a primeira história. O episódio de hoje é um oferecimento de Sublime.
Du, o pessoal aqui já sabe que a gente tenta manter uma rotina saudável, né? Então vamos compartilhar com eles como a gente faz isso assim que a gente levanta da cama.
Boa, Vini. A dica, que já é zero segredo pra nossa galera, é o Morning Shot, nosso companheiro de todas as manhãs.
E a dica extra é que antes do café da manhã, os 15 ingredientes cheios de benefício pro corpo que tem no shot fazem toda a diferença na digestão.
Só vantagem, Vini. Acabou aquela história de fazer careta com gosto azedo. O sabor é uma delícia e em poucos segundos está pronta a nossa dose diária de saúde.
E para quem quer essa facilidade também, é só clicar no link aqui da descrição do episódio. Aproveita! A nossa primeira história vai te contar como as eleições nos Estados Unidos estão bagunçando a forma como as diferentes gerações votam.
E quando a gente diz que está acontecendo uma mudança no comportamento geracional, a gente quer dizer o seguinte. Entre a galera mais jovem, os americanos que têm menos de 30 anos, o Trump está na frente, até 21 pontos na frente do Biden. E quando a gente olha para a galera mais velha, as gerações que hoje têm mais de 44 anos, é o Biden que lidera.
E se esse cenário se mantivesse, a gente chegar nas eleições de novembro e a situação for essa mesmo, isso vai marcar o fim de uma tendência de décadas, vai ser quase inédito.
Isso porque, tradicionalmente, são os democratas que têm um apoio muito maior entre os mais jovens, enquanto os republicanos ganham força com o eleitorado mais velho. É assim que foi até então nos Estados Unidos.
Só pra você ter uma ideia, nas últimas eleições de 2020, Biden venceu com uma margem de mais de 20 pontos entre os americanos com menos de 20 anos.
E com uma insatisfação da economia, o Trump tem crescido entre negros e latinos. Já o candidato democrata, Joe Biden, se apega ao fato de que os mais velhos vão mais às urnas. A galera mais velha tem o costume de votar mais. 63% entre os 65 mais de idade contra 48% da Gen Z. Ou seja, menos da metade da galera da Gen Z de fato vai à urna votar.
E outra questão que movimenta as eleições é quem Taylor Swift e Beyoncé vão apoiar.
Em 2020, as duas foram de Biden, mas agora o suporte não é mais tão certo para o candidato democrata. Pesquisas mostram, inclusive, que até 11% do eleitorado, em grande parte jovens, pode ser influenciado pelas cantoras. Bora para a próxima história.
O Brasil embolsou 340 bilhões de dólares com as exportações no ano passado. O resultado foi 6 bilhões de dólares a mais do que no ano anterior, 2022.
Desse valor total que o Vini falou, os 340 bilhões de dólares, 53 bilhões de reais foram recebidos pela venda de soja, que é o produto mais exportado pelo nosso país, com suas 102 milhões de toneladas.
Comparando a nossa situação com o resto do mundo, enquanto a exportação por aqui aumentou 2%, a média da variação ano a ano nos países foi uma queda de 5%.
Em outras palavras, dá pra dizer que a gente foi bem melhor do que o restante do mundo. E isso fez com que o nosso país subisse duas posições e ficasse em 24º no ranking dos maiores exportadores do planeta todo, o que representa 1,4% do fluxo mundial. Essa é a relevância do nosso país no cenário global de exportação.
E se você está curioso, quem está no topo do ranking é a China, com 3,3 trilhões de dólares em vendas.
Falando especificamente agora do nosso PIB, Vini, dá para dizer que o comércio exterior representou em 2023 9% do valor total do produto interno bruto brasileiro.
Vamos falar um pouquinho então dessa balança comercial, do que sai e do que entra no nosso país. A maioria dos produtos que a gente exporta são commodities, ou seja, produtos de baixa diferenciação, como soja, petróleo, ferro, açúcar e milho.
E aí quando a gente fala para os produtos que mais entram aqui, o destaque vai para a tecnologia. A gente não tem um investimento interno tão grande em inovação, mas a gente importa 241 bilhões de dólares em produtos tecnológicos, principalmente combustíveis, fertilizantes e produtos para indústrias.
E para fechar essa matéria, um exemplo prático dessa falta de investimento em inovação. O Brasil vende o quilo de café para o exterior a 4 dólares, só que compra o café importado a 12 dólares, 3 vezes mais. Hora de falar agora sobre tecnologia.
As plataformas de streaming, só fazer você sentar no sofá e assistir os filmes não é mais o suficiente. Agora eles querem que você gaste grana enquanto faz isso.
Se liga nessa história, o Paramount Plus estreou uma ferramenta alimentada por AI que mandava notificações no celular sugerindo produtos que apareciam no programa, que era um show de música country.
A Paramount, que também é dona de um dos maiores canais dos Estados Unidos, o CBS, tem planos para colocar a tecnologia na TV aberta, durante jornais e programas matinais. Pensa bem, você está lá assistindo algum programa qualquer na TV, passa um produto na tela e do nada vem uma notificação no seu celular falando: gostou do que viu? Clica aqui e compre aquele produto. Uma boa ideia, hein, Vini?
E não é só a Paramount pensando nisso, não. Disney e Netflix também vão começar a rodar testes para achar a melhor forma de explorar o uso do celular para fazer compras relacionadas ao conteúdo que está sendo transmitido.
E aí a gente pode pensar no seguinte: com a concorrência cada vez maior entre as publis em redes sociais, os players da TV estão pensando em maneiras diferentes de tornarem os ads mais relevantes em algo muito além do branding e awareness, conseguindo gerar também performance para os anunciantes.
É a chamada disputa pela segunda tela, né? Que é aquele dispositivo que está ali do seu lado ou até na sua frente enquanto você está assistindo outro conteúdo na televisão.
E esse movimento, Vini, parece estar se transformando comum entre algumas grandes empresas. O TikTok está testando uma ferramenta para conectar produtos que aparecem nos vídeos dentro da For You da plataforma. E a futura TV aberta 3.0 vai permitir a compra das ofertas em comerciais direto no controle remoto. Eu quero ouvir a opinião do consumidor de conteúdo sobre isso. O que vocês aí que estão escutando achariam sobre isso? Imagina, você está assistindo um TikTok e vê uma notificação. Gostou da roupa que essa pessoa está usando? Clica aqui e vai para o site e compra. Loucura ou você acha que vai ser útil?
Olha, eu particularmente ia odiar o tanto de notificação que a gente já recebe. Mais uma, tá louco. Bom, mas enquanto você comenta aqui embaixo, vamos para a próxima história.
Fornecer energia para os atletas está cada vez mais concorrido no mercado e a gente vai explicar o porquê dessa afirmação.
Se quando você pensa em bebidas para atletas ali durante ou depois do exercício e a única coisa que vem na sua cabeça é o Gatorade, talvez essa imagem está prestes a mudar.
Isso porque hoje a marca mais famosa de energia nos esportes, que é a dona das toalhas de suor e dos barris de gelo mundo afora, representa 63% do mercado de bebidas esportivas dos Estados Unidos. O Gatorade ainda é soberano.
Só para te dar um contexto, o Gatorade é da Pepsi, enquanto as marcas que vêm logo atrás dele, como Powerade e Body Armor, essa aqui a gente não tem no Brasil, são da Coca-Cola.
E o que está mudando, o panorama que está mudando, que a gente comentou, é o seguinte: com a nova geração trocando o álcool por uma vida mais saudável, uma tendência geracional mesmo, essa folga da Pepsi pode dar uma apertada.
E olhando para esse cenário, várias gigantes e até celebridades estão investindo no mercado.
A Unilever comprou a empresa de misturas de hidratação Liquid IV e já investiu mais de 100 milhões de dólares para expandir essa marca.
A Nestlé adquiriu a fabricante de comprimidos de hidratação Noom.
Para fechar aqui os exemplos de outras empresas que estão abocanhando o share desse mercado, a gente lista o Prime Hydration, empresa criada pelos influenciadores Logan Paul e KSI, que já faturaram 1,2 bi de dólares com esse energético.
E aí, qual é a reação do Gatorade vendo tudo isso acontecer? A empresa tem investido em novos produtos, como por exemplo o Gatorade Zero, comprimidos de suporte imunológico, um spin-off com cafeína e até uma água alcalina sem sabor. Estão diversificando tudo.
E vou fechar trazendo aqui para o nosso mercado, Vini. No Brasil, do ano de 2015 até 2020, a participação da Gatorade nas vendas no varejo caiu, de 77% para 68%, justamente porque essas novas marcas estão também participando do mercado. Vamos para a nossa quinta história, Vini.
O governo editou uma medida provisória que quer reduzir o valor da conta de luz entre 3,5% e 5%. Só que a história completa não é só isso.
Por que que aconteceria essa mudança, essa redução? A cobrança mais barata vai ser possível graças a um adiantamento de 26 bilhões de reais em recebíveis da Eletrobras.
E aí, com esse dinheiro todo na mão, o governo vai pagar tarifas que hoje são cobradas diretamente dos consumidores. E aí, vai diminuir o valor da fatura total.
Só que aí entra o outro lado dessa equação. Essa mesma medida pode fazer com que as contas de luz fiquem, no mínimo, 7% mais caras em 5 anos. É o tiro saindo pela culatra.
Ou seja, vai diminuir agora, mas aumentar depois. Isso porque a diretriz fala em prolongar os subsídios às usinas de energia renovável, principalmente solar e eólica.
Isso ia gerar um custo de 4,5 bilhões de reais por ano até o ano de 2029, que seriam repassados aos consumidores consequentemente. Ou seja, como o Vini falou, ia reduzir 3,5% a 5% agora no pagamento, mas a longo prazo, todo esse valor gerado até 2029, de 4,5 bilhões, ia ser redistribuído para a conta da galera.
E falando em preços mais baratos, os combustíveis estão entre 15% e 20% abaixo do valor internacional do barril de petróleo. Só que o pulo do gato é que o mercado já prevê que em algum momento essa defasagem vai ter que ser corrigida. E aí, os preços vão subir.
E assim a gente entrega, Vini, oficialmente as 5 histórias do episódio de hoje. A gente vai colocar agora para vocês a palavrinha dos nossos patrocinadores e a gente fecha essa quinta-feira com a curiosidade do dia. Vamos nessa!
AKI Research.
Vini, para começar, já vamos falar de uma coisa que muita gente tem curiosidade, mas poucos dominam de verdade, que é a análise técnica na Bolsa de Valores.
Quem aí arrisca dizer que sabe tudo de análise, hein? Podemos dizer que essa é a chave para começar a investir com os grandes players.
Exato, Vini. E a AKI Research disponibilizou um e-book gratuito que tá uma mão na roda para entender mais sobre isso.
E sabe o que é mais legal, Du? A AKI funciona assim. O mercado fala e ela traduz de um jeito simples. E esse e-book tá super completo.
Se vocês derem uma olhada no link que tá aqui na descrição, vocês vão ver que tem de fundamentos da análise técnica até como escolher a melhor estratégia de operação que mais se encaixa no seu perfil.
E pensar que há pouco tempo era difícil encontrar bons conteúdos para aprender sobre investimentos. Agora a gente tá aqui compartilhando de tudo para você ter noção e segurança de onde investe. Até porque dica boa tem que ser compartilhada, né?
Demais, Vini. E para quem quiser aprofundar nesse assunto, não perde tempo, porque esse material fica gratuito por tempo limitado. Só clicar aqui.
Vamos lá, que chegou a hora da nossa curiosidade do dia. Eu tenho certeza que por essa aqui você não espera, Du.
Essa é pra te fazer pensar, se liga. O ser humano médio de 40 anos de idade, ele ri, em média, 4 vezes por dia. Agora, o ser humano médio de 4 anos de idade, ele ri, em média, 300 vezes por dia. Você tá aí? Você pegou?
E quem ouve o podcast do The News de sexta-feira, hein, Du? Será que dá um boost nessa estatística aí?
Olha, esse ri bastante, viu?
E olha, galera, tem outra curiosidade hoje. E essa nem o Du sabe que eu vou falar aqui.
Que isso?
Hoje, nosso querido Eduardo completa 2 anos de Grupo Waffle. Há 2 anos a história dele aqui com a gente começava. Então vamos mandar aqui um parabéns pro Du. 2 anos de muito. Tamo junto, meu parceiro. É uma honra dividir aqui o microfone com você todos os dias. Tamo junto!
Que maravilha, Vini. Muito obrigado pela lembrança, que venham muitos outros anos pela frente. E amanhã, às 6h06, a gente tá aqui junto de novo para mais um grande episódio do podcast Diário do The News. 2 anos, mas ainda é só o começo, galera. Um abraço e até amanhã. Valeu!
Como de costume, todo dia 6h06 da manhã. A gente quer você aqui com a gente. Volta, tá? Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.